Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernardinho e com o César.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Bernardinho aqui. E é sempre um prazer imenso estar em mais um podcast sério.
Com certeza. E aí, pessoal? César aqui. E, como agora virou a nova tradição, mais um domingo, mais um GamePod. Porém, sério dessa vez.
Muito sério. Não podemos perder a seriedade nunca, porque a gente lembra, o GamePod é um perfil sério.
Com certeza. O perfil mais sério desse mundo.
Não, sem dúvida. Mais sério do que, sei lá, a Unesco.
A gente é mais sério que a Nestlé, com certeza.
Mas galera, que jogos sérios vocês têm jogado essa semana?
Bom, eu seriamente terminei a campanha principal seríssima de Yakuza Zero.
E o que achou, Bernardinho?
Cara, sensacional, puta que pariu, que jogo da hora.
É uma conquista bem séria.
Nossa, no momento que a gente tá gravando, eu acabei de baixar o Kiwami 1, né, que seria o próximo jogo cronológico da série, e eu tô preparado pra começar. Mas ainda assim, eu não acabei o Zero, manos.
Esse foi o áudio que eu mandei pro Bernardinho quando ele terminou Yakuza, queria compartilhar com vocês aqui, sabe?
Muito obrigado por amaldiçoar o episódio de hoje.
Acontece,
bom,
cara.
Eu vou seguir meu comentário como se nada tivesse acontecendo.
Por favor.
Mesmo tendo passado 70 horas com o Yakuza Zero, eu descobri que eu só fiz 50% do conteúdo que ele oferece, né? Uhum. Então, eu tô perfeitamente disposto a investir mais 70 horas se for pra ver mais coisa. Porque puta merda, que série da hora.
Não, cara, tem cada substory, cada minigame, tipo, e são mini campanhas, tá ligado?
Nossa.
Realmente tem, tipo, não é só uma missão que conta uma história e acaba ali. Tem umas substories que, tipo, mano, tem umas 4, 5 missões.
Cara, é o único jogo que eu conheço em que eu posso dizer que existe uma main quest secundária pra cada personagem.
Sim, sem dúvida. Mas
o peso dessas palavras é absurdo.
Uma pergunta de um cara entusiasta de Yakuza. Qual que foi a sua substory favorita até agora? Uma do Majima e uma do Kiryu.
Acho que do Kiryu a que eu mais gostei até agora foi aquele... Aqui você encontra uma praticante de BDSM, uma dominatrix que não sabe dominar.
Tô ligado.
Mano, é hilário. Aí você... Eu não vou spoiler tudo, mas basicamente o Kiryu tem que ensinar pra dominatrix como se domina e faz um test drive com o cliente.
Isso é muito da hora.
É uma coisa que eu achei muito legal como ele incorporou essa subhistória na campanha secundária do Kiryu, né? Porque o homem que você ajuda parece pra ser um gerente seu do...
No Tachibana Real Estate.
Mano, sim, brilhante.
Mano. E a do Majima?
Mano, a do Majima, eu tenho duas que me vêm na cabeça agora que eu achei hilária. É uma que ele encontra um banheiro com grafite de uma mulher escrevendo.
Uhum.
Aí ele começa a responder. Uma hora eles combinam de se encontrar, mas era uma cilada. Tentam roubar o Majima, mas ele espanca todo mundo. Só que qual que é o porém?
Ligado nesse também.
O bait era falso. A mulher que tinha uma mulher realmente escrevendo pro Majima e ele nunca descobriu.
Nossa.
Fica aí a tristeza, mano, da vida.
Uma das minhas sub-histórias favoritas do Yakuza Zero é a do Pocket Circuit. Onde você aposta corrida com carrinhos.
Cara,
sabe aqueles autoramas?
É muito da hora que isso é uma campanha à parte também, praticamente, né?
Sim, tipo... é uma campanha à parte do Kiryu e tá no Kiwami e no Kiwami 2, eu acho também.
Nossa, brilhante, brilhante.
Pocket Circuit é um staple da série.
É um ótimo staple, não tem nem o que falar.
Mas beleza, bom... E o que mais você tem jogado essa semana?
Ah, eu queria aproveitar o tema desse episódio e comentar sobre um jogo cult que eu achei que eu nunca ia conseguir jogar em forma oficial na minha existência humana.
E qual
é? O nome completo é Moon Remix RPG Adventure. É um jogo que lançou exclusivamente para PlayStation 1 no Japão em 1997. Não vendeu bem e não saiu de lá. Apesar que tinha uns planos para trazerem o jogo na época pro PS1 mesmo.
E como você jogou, Bernardinho?
Graças a Onion Games, eu consigo jogar esse jogo de forma totalmente legítima no meu Nintendo Switch. Olha só, olha a propaganda. Eu não tô sendo pago pra isso, mas eu divulgo de braços abertos. É um jogo muito fofo, mano.
Mas é sobre o quê? O que faz ele tão bom?
Cara, basicamente a estética dele pega uma brincadeira de anti-RPG.
Uhum.
E qual que é o rolê? Você é um personagem que tá vivendo dentro de um jogo.
Sim.
Sim, você. Você mesmo. Um dia um jogo que você tá jogando no seu Game Station te puxa pra dentro da tela e você começa a ser um habitante do mundo de Moonworld.
Uhum.
Lá você percebe que o herói do RPG tá causando destruição, matando os monstrinhos que habitam o mundo, atrapalhando a vida dos moradores. E é seu dever como jogador e como pessoa que está jogando, personagem e você mesmo, consertar o estrago que o herói faz.
Que da hora.
É um massa, jogo que, velho, você não mata, você ama.
Oh.
É bem fofo. E acho que com essa descrição dá pra reparar que tem um paralelo muito forte com Undertale, né?
Sim.
O próprio Toby Fox admitiu que a descrição de Moon foi suficiente pra ele se basear e citar o jogo como uma inspiração. Eu lembro que ele disse que ele não conseguiu jogar, né? Porque o jogo só estava disponível em japonês até semana passada.
Uhum.
Mas só essa premissa já fez ele bolar o Undertale, que, caso você viva embaixo de uma pedra, é o jogo indie de maior sucesso da vida.
É, somente atrás de Minecraft, com certeza.
Verdade, Minecraft é independente, né?
Sim, total.
Às vezes a gente acaba esquecendo, foi, tá, com todo esse negócio da Microsoft.
É. Bom, essa semana eu estou terminando Doom Eternal, estou na última fase, o que é difícil pra caralho. Mas também me mergulhei em alguns outros títulos. Um deles é o Not For Broadcast, que é um game em que você toma o controle de meio que um editor de um programa televisivo de jornal, sabe? Então, tipo, você decide quando tem um blip, quando a câmera corta, quando muda a câmera, e o seu objetivo é você fazer um show que, tipo, vai entreter as pessoas. Só que você consegue ouvir tudo que tá rolando. Então, tipo, você ouve os comentários do time de produção enquanto tá passando alguma matéria fora. Então, é bem é um jogo meio de crítica política, tá ligado? Em questão de informação, tá ligado? No que você... Porque você pode, tipo, censurar a coisa e tudo lá. Então, é muito legal. É um jogo indie. E é um dos poucos jogos legais que eu joguei que usa full motion video. Ele, tipo, são gravações de atores reais, é bem legal. Bom, outro jogo que eu também me mergulhei nessa semana é o Mother Russia Bleeds, que é basicamente uma versão russa do Streets of Rage. Assim, bem clássico, gráficos imitando os da época, e você tem quatro personagens que você pode aí sair batendo e enchendo todo mundo de porrada. Bem suave. E foi isso que eu joguei essa semana. E você, Elias?
Cara, essa semana eu tava jogando um jogo que você me recomendou, que é o Horizon Chase, que eu tô achando do caralho, sério.
Ah, muito da hora.
Você que me recomendou aqui no podcast, inclusive, sabe? Eu achei ele muito legal, achei a estética dele muito legal, porque eu achava Top Gear um jogo incrível e tudo mais, então eu joguei bastante esse jogo essa semana. Eu tô jogando a versão mobile, que é uma versão que ela tem uma versão gratuita e tem uma versão paga mais completa e tudo mais. E eu tô amando o jogo, tô achando um jogo incrível, sério. Tá sendo, por ter sido uma semana mais corrida, não tive tanto tempo pra jogar. E ter usado meu celular como uma ferramenta de jogos foi muito bom, sabe?
E como é que é o gameplay no celular? Porque eu joguei no computador e, tipo, usar setinha é bem legal. E como é que é no
Cara,
celular?
Cara, é incrível, é incrível. De verdade, eu acho que em relação à gameplay, a personalização do jogo pro celular é o melhor jogo de celular que eu já joguei na vida. Sem zoeira.
Uhum.
Tipo, eu acho que, tipo, dos mobile games de verdade, assim, que são jogos realmente pensados pro mobile e tudo mais, é o melhor que eu já vi, sabe? E, sei lá, tô adorando o jogo, tô achando muito divertido. E, tipo, tem Sim. todas as ambientações aqui na América Latina e tudo mais,
uhum.
e eles passaram muito bem. Meu celular não é um celular tão potente assim, sabe? Ele é potente, mas não é o top de linha na potência, mas, mano, ele tá rodando super bem, sabe? Tá sendo
legal.
Muito legal.
Ainda bem.
E outro jogo que também foi recomendação do César e do Gary, Enter the Gungeon. Puta que pariu.
Opa, esse aí é brabo.
Eu tô passando ódio com esse jogo, sério.
Ah, não, sem dúvida.
Mas tô amando. É um puta jogo, um título divertidíssimo. Eu acho que tem que estar na biblioteca de todo mundo, sabe? Se você
sem
quer
dúvida.
Passar ódio com o jogo, esse
Enter,
é o jogo.
Não, e Enter the Gungeon, cara, depois que você aceita que você é ruim, é muito fácil você passar um tempo dentro dele, tipo, perdendo uma ou duas campanhas e ganhando uma. Tipo, era muito engraçado que todas as vezes que eu conseguia, tipo, ganhar ou fazer alguma coisa que eu queria no Enter the Gungeon, tipo, desbloquear um personagem, era bem naquelas, tipo, falta meia hora pra sair. Mano, vou jogar Enter the Gungeon rapidinho, vou morrer mesmo. E aí, tipo, eu jogava uma run de 40 minutos porque eu consegui passar tudo. Aí eu ficava, tipo, caralho, que merda.
Não, sei lá, mas eu tô achando o jogo divertidíssimo, cara, sério.
Sim.
Eu tô achando. Mas, tipo, nunca joguei Bind of Isaac, nunca joguei Dungeon Crawler nenhum, mas esse é o primeiro que eu tô jogando e, putz, eu acho que eu pretendo começar a jogar mais esse gênero, cara.
Da hora,
Cara, você
da
mesmo falou e eu assino embaixo. O Isaac é uma boa partida depois você acabar, depois
hora.
você
Com
achar que
certeza.
você acabou com o Gungeon, né?
É, cara.
É, não, não. Tipo, você não acaba com o Gungeon, é ele que te enche o saco.
Sim. Depois de 300 horas na Steam, né, César?
É. Nossa.
Aí é que é um jogo que eu tenho 300 horas também, né? 150 no PC, 150 no Switch. É bem dividido.
Mas se bem que eu não gosto da versão do Switch, eu peguei a versão do Switch e eu achei, mano, eu não consegui me concentrar bem por causa do FPS, eu achei que ele roda muito mal.
O Isaac?
Assim, dá pra chamar. Não, o Isaac não, o Enter the Gungeon.
Ah, tá.
Ele não roda tão liso no Switch.
Eu não cheguei a ver, eu só vi a versão de PC mesmo e sei lá. Quero ver o jogo que é pela mesma produtora, que é o Exit the Gungeon também. Que é muito bom. É diferente, é
Sim.
plataforma, né? O Exit the Gungeon
É, não, é
também.
bem diferente do Enter.
Mas parece
Mas,
divertido.
bom, uma coisa em comum entre os jogos que nós jogamos essa semana é que alguns deles são um pouco obscuros, não é como Call of Duty, como um Battlefield da vida que vende 10, 15 milhões de cópias. E hoje, nosso episódio então será sobre jogos obscuros, né? Que eles são bons, merecem a sua apreciação, mas infelizmente, devido a diversos fatores, não conseguiram atingir uma fama tão grande.
Mano, esse que é o segue mais clean que a gente já teve nesse podcast, hein?
Não, não. Eu até, tipo, dei uma paradinha lá, porque, tipo, mano, tá tão clean assim. Mas
Parabéns,
o. E a
Cezão.
gente. Obrigado, cara. E a gente vai fazer isso em formato roleta russa.
Uhul! O de sempre, né, Cezão? O clássico.
É, com certeza.
O
Mas a gente tem que tomar
clássico.
cuidado, porque a gente tá fazendo muita roleta russa. Eu sei que é legal.
Mais uma hora a bala acerta, né?
Né, não? Bom.
Relaxa, galera. Coisas diferentes virão.
E por que não começar com a voz do nosso participante mais insano, Elias Najib, com Binary Domain?
Meu Deus do céu, como eu amo esse jogo, cara. Nossa, que jogo incrível, que jogo incrível. Cara, é um jogo que a probabilidade de eu conhecer ele, se não fosse pelo Zangado, seria mínima. Ou nula, sério. Porque, cara, é um jogo que ele se vendeu muito mal. Sabe? Ele não passou o que a SEGA não conseguiu passar o que o jogo realmente era e a grandiosidade do jogo, sabe? Então o jogo acabou vendendo, adivinha quantas unidades?
Duas.
20 mil.
É, o César sabe, 20 mil unidades. O jogo
Cheguei
acabou
perto,
vendendo
vai.
20 mil unidades, cara. Que, mano, vai, não deve ter nem pago a equipe de renderização do jogo, saca? Tipo, não deve ter nem pago os designers do jogo, isso aí. Então, cara, foi um fracasso total o jogo. Mas é um jogo incrível. A história do jogo é incrível, é cativante, sabe? É uma história de um mundo, um universo onde robôs que nascem achando que são humanos vivem no meio de humanos e as pessoas começam a fazer toda uma investigação, ou uma investigação de um grupo internacional sobre esses robôs no Japão, tudo mais, sabe? É uma história muito incrível e entra muito nessa questão por esses robôs serem tipo figuras que acham que são humanas e tipo vivem como humanos. Começa todo um questionamento. O jogo ele traz todo um questionamento filosófico do o que é a vida, sabe? O que é a vida? O que é tudo? Nós somos vivos reais? Nós temos mais direitos que os robôs? O jogo ele entra muito nisso. Um negócio que eu acho genial também do jogo, Cezão, é que tipo, o jogo. Você já jogou Mass Effect? Vocês já jogaram, galera?
Já,
com
já.
certeza, que série incrível.
Então, o Binary Domain ele tem o mesmo sistema de relação do Mass Effect, sabe? Tipo, de relacionamento, de sexo com os personagens, de amizade. Tipo, se você tratar todos os seus companheiros bem, ser foda na campanha e tudo mais, todo mundo vai gostar de você da sua party. A partir do momento que você trata o mal, as chances dele te trair, sabe? É muito bom, cara. É
Nossa.
muito insano. Muito insano, sério. Foi um jogo muito bem programado, foi um jogo muito bem feito, muito bem, tipo, equalizado. O gráfico eu acho lindo até hoje. A história é magnífica, porque puta que pariu, sabe? Trazer esse questionamento. Porque eu não posso falar muito da história, porque eu não quero dar spoiler, sabe? Mas basicamente, tipo, a memória base dessa história seria o que é vida e o que não é, saca? É sensacional e eu não sei, cara. É um jogo que me. Porra, eu queria ver uma sequência, porque ele deixa aberto uma sequência e, mano,
Sim.
eu acho que a SEGA não vai fazer uma sequência. Inclusive, uma referência aí pro Bernardo foi o mesmo estúdio de Yakuza que criou esse jogo, sabia, cara?
Cara, eu ia falar
Sério?
isso agora pra
É,
você.
tanto que tem uns personagens de Yakuza dentro do jogo, não é?
É, então.
É, então, esse negócio do estúdio de Yakuza é que foi o primeiro título que eles desenvolveram quando a SEGA designou uma identidade para eles, né? Eu acho isso muito fascinante.
Sim, total. E cara, como todo Yakuza, como a gente vê na franquia Yakuza, como todo, os jogos desse estúdio são extremamente bons, tem uma qualidade absurda. É tipo, tudo muito foda, né, cara? Tipo, você zerou o Yakuza Zero agora, saca? Você sabe dizer, né, cara? O como eles deixam os jogos polidos, como eles são bons em produzir.
Sim, e... Assim, como boa fashion, Sega Fashion, né, eles matam uma coisa que era boa, porque eles não estão conseguindo ver sales figures, mas, tipo, mano, aconteceu isso com o Dreamcast também, sabe? O Dreamcast era realmente um console muito bom e muito da hora.
Morreu cedo.
Uhum. Outra coisa que eu acho interessante, cara, de falar na questão do porquê o jogo não deu certo, é a demo dele, vocês sabem? Vocês já ouviram essa história?
Já ouvi falar.
A demo do jogo foi, tipo... Porque, qual é a brisa? A gameplay do jogo, ela é meio que, vai, eu não vou generalizar, mas vai, é um Gears of War, saca? Não é parecido com Gears of War, mas generalizando é um Gears of War com Mass Effect, saca? Misturando. E, cara, é legal, é gostoso de jogar, é um shooterzinho legal, saca? Mas, mano, ela não apresenta nada de novo, sabe? Os vilões são muito bons, os boss são muito bons, porém não é algo novo, sabe, a gameplay. Então, quer dizer, você não conseguiria vender o jogo pela gameplay. E, cara, a demo do jogo não mostrou nada, nada da história do jogo. Ela não trouxe nenhum elemento da grandiosidade que a história atinge, cara. Ela foi só um shooterzinho onde você mata robô de lata, saca? Então, cara, logicamente, quem jogou a demo não teve interesse em comprar, a não ser, tipo, comprou porque, mano, falou, ah, eu gosto de jogo de tiro, saca? Eu gosto de jogo de tiro, então eu vou comprar esse jogo. Mas, mano, infelizmente, em vez deles fazerem algo decente, algo que venda, algo que mostre que é o peixe deles... Eles simplesmente colocaram um shooter lá porque acharam que ia ser o melhor, mas foi muito pelo contrário.
Uhum, com certeza. É, e isso que é foda, né? Às vezes você tem um jogo muito bom e que não recebe funding suficiente, porque às vezes você tem... Porque às vezes é muita, muita camada pra você escalar, assim. É, você tem, tipo... O desenvolvedor tem que passar pra SEGA, a SEGA tem que aprovar. Então, são muitos passos que você tem que dar pra poder, de fato, às vezes querer passar a qualidade do seu jogo, né? Foi o telefone sem fio, basicamente.
Uhum. Mas se a série Yakuza servir de algum exemplo, é que ela quase foi descontinuada fora do Japão, né? Porque ela não tava vendendo o que a SEGA esperava. Uma hora o Binary Domain pode acabar tendo um surto de popularidade, pode ser culpa do Elias e do podcast. Sim. E pode ser que no futuro eles ganhem uma sequência ou até um remaster.
Nossa, ia ser lindo,
então,
cara.
Pessoal, por favor, nossos 200 seguidores, vamos fazer isso acontecer.
E, cara, o jogo sai de graça, saca, na Steam. Tipo, deixa eu ver exatamente quanto ele custa agora. Porque, mano, é um jogo muito barato, sabe? Em sale ele fica mais barato ainda, mas eu acho que vale preço cheio, porque, tipo, é um jogo fenomenal, que você vai ter, vai... horas e horas de muita diversão, sabe? É, então, R$28, ah, cara. Eu acho que vale a pena comprar, sabe? Tipo, com preço cheio mesmo. Porque o jogo é incrível. O jogo é, tipo, maravilhoso. Eu, sei lá. Se eu fosse um dos nossos ouvintes, eu sairia e já compraria o jogo.
Que isso, hein?
Olha as táticas de marketing avançada.
Mas, bom, vamos pro próximo?
Bora!
Bora!
Let's, rapaziada. Bom, o próximo é... Fragile Dreams.
Opa, tá na hora de falar de mais um jogo cult do Japão, não é mesmo? Esse aí foi eu que peguei também. E eu... acho que vou contar um pouco de como eu fiquei sabendo dele também, né? É, meados de 2011, 10, 12, por aí, eu não sei nem apontar direito quando, eu colecionava uma revista chamada N-Gamer. Eu descobri que ela foi descontinuada em 2012.
Meu Deus.
Ops. E qual que é o negócio? Uma das edições estava lá um jogo exclusivo do Japão chamado Fragile Dreams, Farewell Ruins of the Moon. Lá vai eu olhando, nossa, esse jogo parece interessante, né? Dito e feito, como um jogo em que um personagem com uma cabeça de galo não é interessante?
Hotline Miami.
Não é, é a mesma coisa. É o mesmo jogo. É, mas... Então, o negócio que me chamou bastante atenção era que parecia ser um jogo com um teor mais sério do que eu tava acostumado a ver no Wii, né? Como eu era mais novo, eu só tinha as coisas mais kid-friendly na época. Uhum. Eu não conhecia ainda o Shattered Memories, nem nada disso. E eu achei, nossa, que da hora, vou ficar de olho nesse jogo. Mas aí eu bati o olho naquele selo que me deixou muito triste. Exclusivo no Japão. Olha só. Eu não sei ler japonês, então... ignorei a existência do jogo por um tempo, mas ainda ficou guardado no fundo da minha cabeça. Passa um tempo, aparece numa outra edição. E olha, galera, o jogo vai ser localizado, hein? Vai sair pro Ocidente, hein? Olha que da hora, olha que da hora. Aí, nossa, será que vai chegar no Brasil?
Não.
Exatamente, não. É, eu nunca encontrei uma cópia física desse jogo, não importa o quanto eu procurasse. Aí eu desisti. Desisti a ponto em que eu vendi meu Nintendo Wii pra comprar um PS3.
Eita.
Não, não foi culpa do jogo, mas são fatos correlacionados e são importantes pra história.
Com certeza, sem dúvida.
Passa uns anos, uma amiga minha... Eu tava conversando com uma amiga minha sobre esse tópico, né? Ela fala, nossa, uhum. Eu tenho esse jogo. Como assim? É, eu tenho. Eita. Você quer emprestado? Como assim, eu não tenho Wii? Não, pega o Wii inteiro. Eu fiquei, eita porra, tá bom. Aí ela me emprestou um Nintendo Wii inteiro pra eu jogar, além do Fragile Dreams, uns Zeldas e umas coisas que eu deveria ter jogado na época que eu tinha o meu. E eu tenho que falar, né? Fragile Dreams é um jogo que se destacou bastante desse monte pra mim. Agora vamos aos fatos. Bom, acho que a coisa que eu mais tenho que elogiar nesse jogo é a atmosfera e a questão estética dele. Tipo, toda a ambientação, o estilo visual, a trilha ou a falta dela. E as ruínas, lugares que você tem que explorar. Isso me chama muita atenção, né? A premissa do jogo é que você é o último humano na Terra.
Uhum.
Ou será que não? Aí você tem que... Você recebe uma mensagem do seu avô que manda você sair do observatório em que você mora. Alguma coisa tem a ver com a Lua no fato de que ela pode ser a chave ou não pro que tá acontecendo. E você sai pra investigar. Você começa a ver uma garota de cabelo branco andando por aí. Olha só, tem que investigar. E você vai atrás pra tentar descobrir quem ou o que é ela e o que tá acontecendo e etc. O cara de cabeça de galo realmente aparece uma hora e ele serve como mercador do jogo. Ou, ah lá, o cara do Resident Evil 4 que fala Welcome!
Welcome!
I'll buy it at a high price, stranger.
Tá, vamos parar de falar de Resident Evil, que esse episódio não é sobre Resident Evil, galera.
Nossa, a gente nem tá percebendo o que a gente tá fazendo, né?
É, olha só, eu induzi todo mundo a falar de Resident Evil de novo.
Não. Nossa, o Bernardo está ficando cada vez mais silencioso nas suas táticas.
Uhum. Batalha sem honra ou humanidade.
É, beleza.
De todo modo, aí qual que é o objeto do Fragile Dreams, né? O que você faz no jogo? Você explora, você luta contra os fantasmas que assombram as ruínas e você tem que solucionar alguns puzzles leves pra passar de área em área.
Uhum.
E o combate, ou a melhor forma que eu posso descrever ele, é você chacoalha o controle do Wii até tudo que tá na tela morrer.
Da hora.
Ah, que da hora.
É, da hora não seria a palavra que eu usaria, mas é interessante pra dizer o mínimo.
Então, é bem Wii, né?
É, a cara do Wii mesmo.
É a cara do Wii, chacoalha tudo até as coisas morrerem. Mas isso. Não é por isso que eu gosto tanto do Fragile Dreams.
Por que você gosta tanto do Fragile Dreams?
É, porque pela descrição não parece uma coisa tão interessante se jogar, né? Nossa, você olha pros lugares, aponta a lanterna e passeia e bate nos bichos com o controle chacoalhado. E aí?
Isso aí me parece uma porte muito da hora de Luigi's Mansion.
Poderia ter sido.
Uhum.
E um futuro alternativo, quem sabe.
Mas bom, vamos, por que que ele é tão bom?
Voltando ao ponto, por que que ele é tão bom pra mim? Pelo fato de que a atmosfera que ele proporciona é uma coisa que eu só consegui notar nele como jogo, né? Todo o ambiente dos locais, os locais usuais que a gente frequenta, abandonados, shoppings, estações de metrô, linhas de trem, prédios, etc. Tudo sem gente é uma coisa fascinante, né? Eu sou bem interessado em exploração urbana. Eu comentei isso no episódio do The Last of Us 1. E elaborando um pouco, é que eu acho realmente fascinante esse negócio de lugares que a gente, sim, já frequentou estarem desolados. É uma coisa que me apetece bastante. E o outro...
Não, com certeza.
É da hora. E o outro ponto que eu quero mencionar, que o Fragile Dreams sai de um jeito muito interessante, é quando você mata um inimigo, depois de chacoalhar muito controle, ele pode dropar alguma coisa. Você não sabe o que é até você levar ela pra fogueira, que é tipo ponto de descanso. Fogueira? Dark Souls? Sim. Fragile Dreams é o Dark Souls do Nintendo Wii. É, mas brincadeiras à parte, quando você vai pra uma fogueira e tem esses pacotes que você ganhou de bicho, você abre pra descobrir se tem um item de uso, uma arma ou um memento. O que é um memento? Memento é uma memória de alguém que já habitou aquele lugar e tá contando pra você uma história. Aí você vai descobrindo o que os habitantes daquele mundo faziam antes do apocalipse ter acontecido, quais eram os problemas dele antes dos fantasmas começarem a dominar tudo, quais que eram as preocupações. Eu lembro bastante de uma em especial logo no começo, que você... que é basicamente uma criança comentando sobre o presente que ela estava planejando dar para os pais ou qualquer coisa do tipo. É aquelas paradas que te deixa meio para baixo, mas tem a sua própria melancolia bonita.
É um storytelling meio ambiental, assim. O Fallout faz muito isso também, não faz?
Faz, só que eu diria que o Fragile Dreams é mais expositivo do que ambiental. Cê... porque você toma exposição na cara, o exposition dump, né?
Ah, tá.
Mas, ao mesmo tempo, como é restrito pra uma área e, tem as... e a história dessa... desse objeto tá ligado com a área, você repara que, não, realmente, é mais ou menos ambiental.
Uhum. Tá. Bernardo, e... sabe o que vai me lembrar esse jogo, cara?
Qual?
Daí você me fala se tá certo. O Ico. Já jogou?
Já, nossa, gosto muito também.
Eu não sei, cara, eu senti muito a vibe de Ico, tipo, conforme você vai falando. Eu não digo na ambientação, até porque, mano, o Ico não tem nada a ver com isso, né? Mas é, eu digo na questão dessa dimensão da exploração, sabe, do personagem, das criaturas, do sistema de combate também. Eu sei lá, cara, me lembrou muito o Ico.
É, não vou mentir, eu nunca pensei nisso na minha vida até você falar, mas agora eu tô vendo os paralelos na minha cabeça. É, realmente. Bom. Tipo, ainda mais quando você tem o negócio da garota de cabelo branco, né? Fica mais parecido ainda.
Sim.
Infelizmente, Fragile Dreams é um jogo que tá preso no Nintendo Wii. Eu duvido que ele vai receber um port, não precisa de sequência, então provavelmente não vai ter também. Ou não sei se vão conseguir adaptar ele pra jogar num PC ou num console da nova ou próxima geração. Então, se você tiver a chance de jogar, seja em emulador ou seja num console, vale muito a pena, cara. Se você tá disposto a jogar um jogo mais lento e mais contemplativo.
Bom, e aí que nós vamos pro nosso próximo jogo, The Getaway, que é um jogo sobre corrupção e a sua ligação com a máfia e a polícia londrina.
Olha lá, Cezão, você não tá no episódio deslocado pra falar desse jogo, não?
Então, rapaz, deveria estar... mas eu decidi guardar esse jogo pra esse episódio porque ele é muito especial pra mim, porque ele foi um dos primeiros jogos que eu comprei pro PS2, né? Na época que a gente ia na Santa Ifigênia, pagava R$5 o jogo, saudades dessa época.
Nossa, saudades mesmo, hein?
Não. Nossa, os caras traziam aqueles livros, tá ligado? E aí você ficava, tipo, passando as páginas que só tinha a capinha do jogo. Não. No documento de Word.
E agora a gente paga 250 num jogo novo de PS4.
How times have changed.
Não é?
Bom, mas... ele é um jogo de mundo aberto. Bem clássico, assim, GTAzão. E é um jogo totalmente focado na história. Por que ele é tão obscuro? Basicamente porque ele não teve muito funding pro seu marketing, né? Bom, o jogo ele foi lançado em 2002 pela Sony Computer Entertainment como um exclusivo de PlayStation 2. E na época você tinha jogos já lançados como GTA Vice City e tudo isso. O jogo ele é muito bom, assim, toda a gameplay dele é extremamente bem feita, porém, duas coisas contribuíram para que ele não fosse tão recebido. 2 meses atrás, já havia sido lançado GTA Vice City, que é apoteose aos anos 90 para mim em forma de jogo. Eu acho que eles encapsularam muito bem a era, então era um jogo muito colorido, muito divertido, figuras muito caricatas. Enquanto The Getaway é colocado numa das cidades mais nubladas do mundo, E é um storytelling um tanto quanto britânico, então não é tão explosivo quanto o americano. Outro ponto também, que é um desserviço esse jogo, ele tem essa filosofia de ter o mínimo de interface possível. Então você não tem o minimapa, você não tem quantas balas falta no seu pente, você não tem medidor de vida, tudo isso é comunicado ou através do personagem ou através de um objeto. Então, por exemplo, vamos supor que você tem que ir de uma parte de Londres para outra e você não tem minimapa. Como é que você sabe? O seu carro, ele tem setas. Então as setas vão clicando para onde você tem que ir. Então, sei lá, se o seu objetivo está à direita, a seta da direita vai clicando. Se você tem que seguir reto, as duas acendem. E, bom, A velocidade do andar indica qual é a vida do personagem, do protagonista. E ele às vezes grita, ah, I got 2 rounds left. Falando quantas balas ele tem. Mas um negócio que faz um grande serviço a esse jogo, e agora eu vou só falar dos pontos bons deles, é que a história é muito bem construída, sendo um dos primeiros jogos a usar motion capture para os seus personagens. E uma curiosidade muito peculiar é que um dos escritores desse jogo é o famosíssimo Brandon McNamara, que foi depois trabalhar no sucesso Eleanor, com a sua, seu scan facial revolucionário. Então você vê que já nessa época o cara já estava trabalhando com essas tecnologias de motion capture que outros jogos iam adotar anos depois, como The Last of Us e Uncharted. O jogo também, ele... Bom, isso era legal pra mim na época, pelo menos. Mas o jogo, ele conta com armas e carros reais. Então, por exemplo, você pode ver carros da Peugeot, da Saab, da Fiat, da Lexus. Carros famosos aí em Londres. E é um jogo muito bom, assim. Eu gosto do gameplay dele. É muito legal de você ficar brincando. Eu ficava brincando, não fazia história nenhuma. E ele possui duas sequências, o The Getaway Black Monday, que é o que eu mais joguei, e o The Getaway 3, que foi lançado pro PlayStation 3, mas eu nunca joguei esse.
Olha só, então ele tá exclusivo pro PS2 ainda, ou ele teve um port em algum momento?
Não, cara, ele sempre ficou exclusivo pro PS2, e hoje eu assumo que você consiga jogar no emulador.
Brabo. Fica aí então a recomendação.
Com certeza, pessoal. É realmente... É um jogo bom pra ver, ele é diferente. Acho que vale a pena.
Do que você recomendou, ele parece que inicia bem essa ideia de um jogo... como dizer? Um jogo imersivo, né? Porque ele tenta eliminar o HUD, basicamente.
Sim, ele é bem imersivo e assim... Não, e uma coisa que assim realmente deve ser elogiada no jogo é que ele se mantém consistente. Assim, se não vai ter HUD, não vai ter HUD, e é isso. Não é um meio termo estranho que tipo, ah, vamos tentar ver como é que fica. Não, os caras falaram, não, é assim e vai ser assim. É difícil de você se acostumar um pouco, mas eu acho legal que eles escolheram tentar alguma coisa nova.
Rapaz, até eu fiquei interessado em jogar depois dessa.
Bom, só pegar no emulador, super facinho, mas o que eu ia falar é, vamos para o próximo?
Bora!
LSD, Dream Emulator.
Vai lá, Bernardinho, com seu jogo estranho.
Quem mais se não eu pra falar desses jogos bizarros nesse podcast, né?
Não.
Seguindo a linha que eu estabeleci com o jogo, com o outro jogo que eu falei, LSD Dream Emulator é um jogo japonês de pseudo-terror lançado pra PS1, exclusivamente no Japão. Ele nunca saiu do país, e acho que ele nunca teve intenção de sair também. Ele é um jogo bem nichado.
Por quê, né?
dá pra imaginar o porquê, né? Ele também não vendeu bem, mas... Parafraseando o que o Elias disse na tentativa de gravar esse episódio anteriormente, ficou muito popular em 2012 por causa de creepypasta.
Não, total, Elias, eu conheci esse jogo por causa do Medo B, cara, sabe? Eu não sei se você lembra daquele blog... Tipo, tinha aqueles Medo B, Sobrenatural.org, todos esses blogs. E, cara, virou uma febre esse jogo por algum motivo.
Eu provavelmente imagino que seja por causa do Homem de Chapéu Cinza. Eu não lembro da creepypasta em si, mas ele era uma figura bem sinistra.
É, então, não digo que era creepypasta, Bernardinho, mas era tipo a galera contando relatos de jogar o jogo, sabe? Porque era um jogo que na época não era acessível, era muito difícil de jogar.
Era. Fora do Japão, você só consegue jogar esse troço por emulador de PS1. Uhum. Ou, alternativamente, você consegue comprar ele como clássico na PSN numa PlayStation Store japonesa.
Legal.
Que fica a dica aí pra quem tiver interessado em ir depois do que eu vou contar sobre ele. O Dream Emulator, ele tenta ser exatamente o que o nome propõe, um emulador de sonho. Ele foi baseado no diário de sonhos de alguns desenvolvedores chaves. E por conta disso, ele é um jogo que tenta muito pegar a sensação do que é estar num sonho barra e ou pesadelo. Como assim? Bom, nesse jogo você só anda e explora.
Walking Simulator.
É o Walking Simulator antes disso virar um termo pejorativo em 2010. Eu acho que não tem nenhum problema com a mecânica do jogo. Tipo, para o que ele está se propondo, ele é sensacional nisso, porque é um jogo caótico, é um jogo bizarro. Você vai ficar assustado, você vai ficar maravilhado, você vai passar raiva, você vai passar medo. Essas são as emoções que eu particularmente experienciei jogando esse jogo durante a minha época de colegial. E como que funciona? Bom, ele não tem história, ele não tem um objetivo claro. Você é jogado no mundo e você tem que explorar. Cada noite você tem um tempo X para fazer o que você bem entender no mundo, e o seu objetivo é basicamente ver o máximo de coisas estranhas que você conseguir. Ele trabalha com um procedimento geração automática, né? Então, cada área ela não é feita à mão, ela pode acontecer com um algoritmo gerando assets para você brincar na hora. E o que isso significa é que você provavelmente não vai encontrar o mesmo sonho duas vezes. Talvez a mesma premissa, talvez o mesmo cenário, talvez alguns personagens que reapareçam em sonhos incidentes. Pode ser que não. Só tem um jeito de descobrir. Joga aí. Numa noite você passa por vários sonhos, né? E o jeito que você passa de um sonho para o outro é encostando em coisas. Que coisas? Você pode estar perguntando. Espero que alguém tenha perguntado isso.
Que coisas, Bernardinho?
Obrigado, Elias. Tudo. Seja encostar numa parede, numa porta, numa estátua, numa janela, num inimigo, num aliado, num pé flutuante que você encontra, no homem cinza de chapéu que te leva para uma área do mal.
E do chão.
O chão não, porque você precisa andar.
É.
Mas
Mas.
se você ralar numa parede, você dá tchau pro sonho que você tá, você vai para outro mundo.
Que da hora.
E essa natureza imprevisível que faz ele ser tão interessante se jogar, né? Lógico, não é um jogo que você vai querer jogar por mais de um dia, mais de um fim de semana, mais de não sei o quê. A não ser que você queira analisar algum ponto específico dele, né? E queira buscar exemplos ou sei lá o quê. Mas para você ter experiência de saber o que é LSD Dream Emulator, vale a pena. Antes de encerrar, eu queria compartilhar o factoid, né? De que o LSD Dream Emulator é um jogo que é muito parecido com outro que eu já citei no podcast na season passada.
Qual?
Yume-Nikki, que compartilha o posto de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos.
Esse jogo é muito cursed.
Muito. Só que a diferença principal é que o Yume-Nikki é mais estruturado. Ele aparenta ter essa natureza randômica, porque ele quer emular um sonho também, mas tudo é feito à mão. Acho que esse é o principal ponto de diferença entre os dois. Ah, lógico, além de percepção, mecânicas, etc. Mas quem liga pra isso, né?
Bom, galera, muito da hora falar desse jogo aí sobre
Maldições.
simular a experiência de tomar drogas. Quer dizer, sonhar.
Mesma coisa.
Mesma coisa. Mas vamos pro próximo. Que é Friends of Hingo Ishikawa.
Ai, que jogo maravilhoso. Galera, quantas vezes eu já falei desse jogo pra vocês?
Muitas vezes.
Eu saturei esse jogo com os coitados, você não faz ideia. Pro Bernardinho, não, porque o Bernardinho foi que me apresentou o jogo, pra começar, sabe?
Eu sou o progenitor.
É, então, o
Mentira,
jogo.
nem isso, que foi me recomendaram também.
É, então. O jogo, ele é um jogo criado por um russo chamado IEO, que ele produz os jogos dele sozinho. E ele é um puta produtor. Ele fez um jogo que eu já falei aqui no podcast, que é o Rise of Tomb Raider, é um jogo fantástico também, sabe? E, cara, a premissa do jogo é que ele é um beat'em up. Que se passa a história, você vai se passar alguns dias na pele de um estudante do Japão, em delinquente juvenil, sabe? Que tem uma história trágica por trás nas costas. E você simplesmente faz o que você quiser no jogo, sabe? Você pode fazer literalmente o que você quiser. Você não tem uma missão para seguir, ele não é linear, sabe? O jogo, ele é fantástico, sabe? É um jogo que você se sente muito perdido, porque, tipo, você, por ele te dar essa liberdade, você não sabe o que é para fazer, então você se sente perdido até perceber que estar perdido faz parte da experiência do jogo, sabe? E é um jogo incrível, cara. A relação que se constrói com os amigos do Ringo, sabe? Porque é uma gangue, sabe? São várias gangues que dominam uma cidade. E, cara, são gangues estudantis, de jovens, sabe? Jovens da escola. E a interação que o Ringo tem com os amigos dele, com a gangue dele, é uma coisa linda, cara. É um jogo muito bom, cara, sabe? Tipo, você vê a amizade dele sendo construída. É uma coisa do caramba. E o jogo, ele também aborda muito sobre o futuro e o passado. O futuro sobre o que vai ser do Ringo daqui a alguns anos. E o passado na questão do que era o Ringo antes dele entrar nessa vida de gangue, sabe? E é sensacional, é genial.
Um dos pontos que você fala que eu ainda, tipo, eu não sei se eu consegui superar ainda não, mas eu não consigo superar esse fato de eu estar perdido, eu não gosto. Eu acho que é, tipo, não sei, dá uma sensação errada, mas Eu entendo o que isso quer dizer. E eu acho muito legal que eles conseguiram inserir isso mecanicamente dentro do jogo.
Uhum. Sim, cara. É que, mano, o jogo ele se trata sobre jovens perdidos, sabe? Jovens que estão perdidos na vida. Então nada mais do que deixar o player perdido também, sabe?
Também, não, faz total sentido. Só que eu tô me acostumando ainda, eu diria.
Não, claro, cara, mas o jogo é fantástico, fala sério, Cezão. A jogabilidade dele é lindíssima, né?
Não, sim, é muito bem feito, muito bem ambientado.
Sim, sim. É...
Inspirado nesses beat'em ups antigos também, né? Retomando um pouco do que o César falou no começo. Ele é bem essa vibe também do River City Ransom / um Streets of Rage da vida.
Tem, totalmente, totalmente. Até o posicionamento de câmera do jogo, Bernardinho.
Sim.
Sabe, eu sei lá, uma coisa que eu gosto muito no jogo, galera, e vocês que jogaram, vocês podem me dizer também, é a trilha sonora dele. Porque, tipo,
cara,
ele só pega a trilha, ele só pega a trilha de artista que não é muito conhecido, mais ou menos o que Hotline Miami fez. E, cara, é incrível, cara. A trilha sonora do jogo é um negócio que, tipo, eu lembro até hoje que eu ainda não jogava o jogo e eu e o Bernardinho, a gente tava fazendo um trabalho de marketing, e o Bernardinho tacou a trilha pra tocar enquanto a gente fazia o trabalho. E, cara, eu fiquei apaixonado por aquela porra, saca? Fiquei apaixonado. Eu falei, mano, de onde é isso? Dele, Friends of Ingushikawa. Foi aí que eu conheci o jogo. E, mano, quando você vai jogando, você vai ouvindo as músicas, você vai ficando, meu Deus do céu, sério, que jogo incrível, que trilha sonora incrível. Sim. O IEO, e ainda é o jogo de estreia do IEO, né, Bernardinho?
Sim, é o primeiro jogo que ele publicou na conta da Steam dele, né, então...
Sim,
cara, pra um esforço primário, assim, a inauguração dele é sensacional, velho.
Não só pra inauguração, cara. Também, tipo, como um jogo, comparado com Triple A, esse jogo é incrível, sério.
Não, totalmente. Sem acho dúvida, que é um dos jogos preferidos que eu joguei no ano passado. Você consegue dizer fácil mesmo, né, Elias?
Não, um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, Friends of Ingushikawa. Um dos meus favoritos, sem dúvidas, cara. Sabe, eu amo, tipo, eu sigo o IEO no Twitter também, tipo, interajo muito com ele por causa desse, do Arash of Stone Buddha, sabe, porra. É um negócio que, tipo, a gente acaba criando paixão com o desenvolvedor, sabe. De tão bom que o cara é, porque...
É de tabela, né? O cara é tão bom que você fica infectado pelo entusiasmo e, tipo, paixão que ele tem pelo produto.
Sim, e, mano, eu vou falar uma coisa que eu falei no episódio que eu falei de Arrest of Stone Buddha, sabe? Quando uma pessoa falar que, tipo, um jogo, que videogame não é arte, e é uma coisa que eu acredito totalmente, que videogame é a oitava arte, sabe, do mundo, você só apresenta os jogos do IEO pra ele. Que puta que pariu, o cara cala a boca, sabe?
Sim.
Não, ou episódios de. Ou jogos do IEO ou do Lucas Pope.
Sim, total, cara, total.
Nossa. E eu só queria dar um comentário final, né? Agora eu posso falar um pouco de. Dar um repertório a mais disso. Isso que vocês falaram de se perder num mundo, de ficar completamente imerso sem muita direção, me lembra muito o Moon que eu tava jogando, né?
Uhum.
Porque o jogo também não te dá direção. Você começou a fazer parte do mundo, então você começa a agir pelas regras dele. Você tem que conviver com as pessoas, viver como o pessoal que mora lá. E você basicamente faz parte daquela cidadezinha / lugar que você tá vivendo, né? Uma sensação que só um videogame pode proporcionar. Nossa, é lindo demais, lindo mesmo.
Com certeza.
Videogame é foda.
Não, videogame, nossa, sem dúvida. Videogame é um negócio muito da hora. Assim, eu, na minha opinião, não sei se ficou claro assim, que tipo, pelos últimos episódios aí, mas eu gosto muito de videogame. Mas bom, nosso próximo jogo é um pouco diferente de Friends of Ingushikawa. Ele é sobre dar tiro, que é um dos jogos, é muito famoso no PS2, mas ele morreu nas gerações seguintes, que é o Black.
Meu Deus do céu, que jogo lindo.
Né, não? Bom, como é que funciona Black? O diretor do jogo, ele tinha acabado de terminar um título. Ele foi pra Las Vegas de férias e lá ele teve a oportunidade de atirar com algumas armas no deserto. E armas grandes, como AK-47, M16, tudo isso. É muito diferente do que se você estivesse jogando, sei lá, um Counter-Strike, né? Onde, porque na vida real você não pode só pegar e ficar atirando pra todo lado. A arma tem um coice, né? Ela vai ferrar você. E ele queria emular isso da melhor forma possível dentro do videogame, né? E foi aí que ele criou Black, que é um jogo bem no estilo Call of Duty, assim, onde você é um militar que tem que derrotar a nação inimiga. Porém, o que diferencia bastante o Black aqui, primeiro, todo o gameplay das armas, tudo sobre as armas é realista no sentido de... O personagem principal não é em si o protagonista humano, mas sim as armas. São elas que protagonizam a história. Porque Tudo sobre elas é muito bem feito, desde o som até o gameplay. E, além disso, a maioria dos edifícios dentro do cenário são destrutíveis, né? Então você realmente vê os estragos que a sua arma tá fazendo e tudo isso. Então eu penso que, assim, ele é um jogo muito, muito avançado para o seu tempo. Se eu não me engano, ele foi lançado mais pro final da geração do PlayStation 2. 2006. O PlayStation 3 foi lançado em
2006 também, se eu não me engano.
2006 também, né? Então, por isso, uma coisa muito legal que aconteceu com ele, e uma coisa muito legal que esse jogo fez na época, foi que, assim, por ele ter sido lançado tão perto do final da geração do PlayStation 2, o PS3, ele tem fama história de ter sido lançado com um preço muito alto, um hardware muito difícil para ser desenvolvido, então começo meio bumpy para ele. Sem falar também com os problemas de ventilação nos primeiros modelos. E a galera olhava pro Black e falava: mano, por que que eu vou comprar um console novo se ainda tá saindo jogos como esse pro PlayStation 2? Black era um jogo muito bonito, assim, pra época. E então eu acho que o Black, ele tem é o único jogo, um dos poucos jogos a eu batizar de um System Deceller, onde ele convence você a não comprar um sistema.
Faz sentido.
Não.
Ô Cezão, sabe um negócio que eu sou apaixonado nesse jogo? Tipo, momento graphic horror, cara. Cara, eu acho que, tipo, uma coisa que era linda na época, que eu acho o jogo lindo até hoje, é tipo o gráfico e a ambientação dele. Sério.
Sem
Eu
dúvida.
achava absurdo, cara, o modo como as armas eram construídas, tudo. Eu acho que o jogo, tipo, se você colocar pra alguém, pra uma pessoa que nasceu na geração PS4 e botar ele pra jogar Black, ele vai achar bonito, cara. Porque o jogo é muito
Né,
lindo,
não.
cara, muito lindo.
Você acha que é um jogo de PS3, né?
Sim.
Sim.
Aquele negócio, né? Uma direção de arte boa e um trabalho sólido com modelagem faz um jogo parecer muito mais atemporal do que só, tipo, gráfico realista foda.
E também não só isso, Bernardo. Eu acho que por estar no final da geração do PlayStation 2, já sabia muito da arquitetura, né?
Com certeza.
Então, para você cortar caminho aqui e ali era muito mais fácil.
Exato. E me lembra bastante o caso do Silent Hill 3, né? Porque é aquele jogo que, se você mostrar a versão base do Silent Hill 3 com upscale básico, o original é de PS2 mesmo, não digo nem aquele remake bosta, remaster bosta pra PS3. Você consegue ver que, tipo, se você falasse que ele lançou no PS3 original ou no PS4 no início da vida, não ia dar pra discutir o fato, porque, cara, ele envelheceu muito bem, que nem vinho.
Sim.
Diferente do remaster que envelheceu que nem leite no
Leite.
sol.
Mas bom. Bom, vamos pro próximo. Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre o Black?
Eu tenho um comentário.
Por
O
favor.
Black me lembra. A descrição que você deu, né? Eu não joguei nenhum dos dois a fundo. Me lembra muito o Arma, como conceito, assim. O que que você tem a dizer sobre isso, né? Você comparou com Call of Duty no começo?
Sim, cara, eu penso que isso era na verdade uma questão que eles tinham durante o desenvolvimento do jogo. Que assim, nós queremos fazer armas parecidas com a da vida real, mas tal como o diretor, quantas pessoas realmente atiraram com uma arma de verdade na vida real, né? A maioria de nós tem um ponto de vista mais sobre armas de filmes, né? Que são, né, um som mais abafado, que tem um baixo um pouco alto. Então, quando eles foram, por exemplo, fazer os sons das armas, eles, primeiro tentaram fazer com gravação das próprias armas mesmo e uma mixagem básica, e viram que não dava muito certo. Parecia meio vazio o som, não tinha tanto o chute de uma arma real. Quer dizer, de uma arma real não, mas de uma arma que você via, sei lá, num filme de Hollywood ou Rambo, né? Então, na verdade, a direção de som das armas foi um pouco mais pro lado de Hollywood, e essa questão da física da bala também foi muito pelo fato de ser lançado no PlayStation 2, né? Eu penso que Arma, ele é um jogo que simula muito bem a balística da maioria das armas, porém também ele tem essa questão do exército, né? Você está comandando um exército, não só uma arma. E o que é impressionante, na verdade, né? Porque você tem um cenário gigantesco no arma, e aí você tem que calcular a caída da bala quando você atira com uma sniper, tudo isso. Enquanto no Black é um pouco mais arcade. Então, eu penso que por duas razões o Black ele é um meio termo, assim, sabe? Entre um Call of Duty e um Arma, onde o Arma seria um espectro máximo de realismo e o Call of Duty seria o total arcade.
Então, o melhor dos dois mundos, você diria?
Com certeza, eu diria que sim, cara. E até havia um Spiritual Successor planejado, mas ele infelizmente foi cancelado.
Fs no chat.
F no chat, por favor. E acabamos nossos jogos, rapaziada. Era isso que tínhamos para hoje.
Eu achei sensacional a sessão que você falou. E aí, galera, bora pro próximo jogo?
É, eu falei isso.
Achei
E daí eu,
lindo.
tipo, eu digitei aqui para pegar o próximo jogo, aí o programa parou porque não tinha mais jogo.
Calma, fica tranquilo. Liberdade poética, né, cara?
Com certeza, sem dúvida. Eu fiz um pequeno gacha moment
Não, com
com o
certeza.
espectador.
Isso com
Não
certeza
chore
foi
porque
divertido.
acabou. Sorria porque aconteceu.
Mas beleza, pessoal. Muito obrigado. Pedimos desculpas, pela última sexta não termos lançado episódio, porque infelizmente esse episódio estava muito sério.
Sim,
Quer dizer,
total.
não estava sério o suficiente.
Ele podia ser banido em 35 países pelo conteúdo sério dele, então a gente
Sem
resolveu não
dúvida.
arriscar.
Bernardinho,
Com
incluindo a
certeza.
Lituânia, cara.
E para você ver que como é brabo, né?
Complicado.
Mas beleza, pessoal. Muito obrigado aí por estar acompanhando a gente. E até a próxima.
Até a próxima, galera!
Boa noite e tchau.